Fala, ouvinte da Áudio Ativo, estamos aqui para mais um pontapé inicial. Hoje aquela versão pocket, programa de apenas 20 minutinhos. Eu sou o Pedro Werneck, estarei aqui na apresentação e ao meu lado para comentar estará o grande José Mário. E aí, José, beleza?
Fala, Pedro, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes da Áudio Ativo. Estamos aqui em mais um pontapé para falar de todos os jogos das equipes cariocas nessa rodada de Brasileirão.
Isso aí, então vamos falando na ordem que os jogos aconteceram, né? O primeiro a jogar foi o Botafogo. Bom, na quarta-feira o Botafogo enfrentou o Atlético Paranaense lá no Paraná e empatou por 1-1. O Botafogo teve um gol anulado na primeira etapa, o que já vem sendo bem constante nos jogos do Alvinegro, mas o gol foi bem anulado. Aí aos 35 do segundo tempo, o Vitor Luiz abriu o placar de pênalti, depois o Ravanelli empatou para o Atlético, no final o Atlético ainda perdeu um pênalti com o Nicão, colocou uma bola na trave com o Geovânio, e aí o jogo terminou empatado. Mas José, tem sido uma constância nos jogos do Botafogo, todo final de jogo, quando o time adversário precisa de um resultado, vai para cima e consegue um empate, chega perto da virada, então parece que o Botafogo mostra uma fragilidade defensiva muito grande no final das partidas. Por que será?
Exatamente, Pedro. Como você falou, o Botafogo ele foi muito mal no primeiro tempo, a verdade é essa. É só trazer um dado aqui, o número de finalizações do Botafogo no primeiro tempo foi apenas 2. Já no segundo, a equipe correu atrás e conseguiu 8 finalizações. É isso porque o Atlético pressionou bastante no primeiro tempo e o Botafogo não conseguia ali fazer uma boa série de bola. Eu percebi que a equipe sentiu muita falta do Rondo na partida, para facilitar, descongestionar aquele meio campo ali. E sobre a fragilidade do Botafogo, realmente é algo que chega a impressionar, né? A equipe alvinegra tomou o gol no finalzinho do jogo, quase nos acréscimos ali, e quase tomou a virada. Vários jogadores no pós-jogo começaram a falar que é falta de atenção, que a equipe tem que ficar mais atenta. Eu discordo um pouco, eu acho que também falta um pouco ali de treinamento na equipe do Botafogo. O Paulo Autuori tem se mostrado bem incapaz de engrenar essa equipe do Botafogo. Inclusive, o Alvinegro está na 16ª posição, apenas um ponto da zona de rebaixamento, atrás do próprio Atlético.
O Botafogo realmente tem sido muito inconstante, né? Jogou bem contra o Corinthians, mas foi mal contra o Curitiba, um jogo em que era completamente favorito. E aí dá a impressão de que essa posição do Botafogo na tabela, né, tem muito a ver com esses pontos que vão ficando para trás. Não é que o Botafogo jogue mal, mas parece que não consegue manter o alto nível. Então, você vê uma tabela tão equilibrada, começo de campeonato, mais uma ou duas vitórias, o Botafogo poderia estar lá em cima e nesse momento está perto ali da briga contra o rebaixamento.
É, Pedro, além disso, a gente tem que levar em conta que Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade. Logo, ele exige elenco, algo que o Botafogo tem elenco, só que não é um elenco de qualidade, óbvio. Como eu falei, o Botafogo não jogou com o Honda agora contra o Atlético, sentiu bastante a falta do Honda. Também jogou sem o Gatito, mas colocaram o Cavalieri, que é um goleiro de nível, sim. O Botafogo sentiu a falta do Honda e já na próxima partida já não vai poder contar com o Calu. Curiosamente, ele vai pra França porque ele vai ter uma festa de formatura. Então, provavelmente, o Autuori vai ter que achar alguma solução aí pro centroavante do Botafogo. Na última partida, ele colocou o Juan no lugar do Calu, que é um jogador mais de velocidade. Só que, certamente, ele não tem o mesmo faro de gol que o Calu.
Pois é, né? O Calu vai viajar pra França pra se formar na faculdade, né? Até a formatura dele. E aí vai desfalcar um desfalque um tanto quanto curioso. Antes da gente passar para o próximo time, trazer um pouquinho das estatísticas dessa partida. O Atlético teve mais posse de bola, 61%, finalizou mais, 17 contra 12 do Botafogo, mas em termos de grandes chances criadas foram 4 para cada lado. Então uma partida realmente bem equilibrada. O Botafogo que enfrenta o Vasco no domingo às 8h30 da noite, mais um clássico carioca. Então antes da gente falar desse clássico contra o Vasco, a gente tem que falar do clássico que já aconteceu, Flamengo e Fluminense. A partida também foi na quarta-feira, às 9h30 da noite, e terminou com uma vitória do Flamengo. O time saiu na frente aos 8, com gol do Felipe Luiz numa bola espalmada pelo Muriel. Ampliou em outra bola espalmada pelo Muriel, dessa vez foi o Gabigol que ampliou. E aí no segundo tempo o Flamengo teve diversas chances, acabou desperdiçando, e no finalzinho o Fluminense descontou com gol de cabeça do zagueiro Digão. E aí, Zé, eu começo te perguntando, né? Duas vezes o Muriel espalmando essa bola nos pés dos jogadores do Flamengo, ele que tava voltando de lesão. Então o Odair errou em escalar um goleiro sem ritmo de jogo?
Olha, Pedro, sinceramente, eu vou ter até uma opinião meio polêmica com relação a isso. Eu acho que o Odair, ele não errou em colocar o Muriel. Se ele estava disponível, se ele tinha condições físicas de jogar, tem que jogar o melhor, na minha opinião. Realmente, ele não errou no Muriel. A questão é que o Muriel não é um goleiro de altíssimo nível, que nem o pessoal tava pensando que ele ia fechar o gol contra o Flamengo. É, que nem ele fez o Campeonato Carioca também.
Pois é, né? Mas o Flamengo, agora falando dos méritos do Rubro Negro, jogou muito bem mais uma vez. Um time que realmente vem em constante evolução. Essa foi a melhor partida do Flamengo do Domi?
Olha, essa pergunta aí é boa. Sinceramente, eu acho que foi. Foi a partida que o Flamengo teve a maior capacidade de dominar o adversário. Conseguiu não tomar pressão durante a partida em nenhum momento. O pessoal pode falar, o 5x3 contra o Bahia pode ter sido a melhor partida. Só que o Bahia, apesar dos gols do Bahia, um segundo gol ter saído numa falha individual do Gabriel Batista, o Bahia levou perigo ao Rubro Negro na chegada do Rodriguinho, por exemplo. Teve um momento que o Flamengo diminuiu o ritmo de jogo contra o Bahia e passou a ser pressionado, algo que não aconteceu contra o Fluminense. Apesar do Flamengo ter diminuído o ritmo de jogo, o Fluminense não conseguiu pressionar o Flamengo. Então, realmente, essa aí pra mim foi a melhor partida do Domenech na sua passagem pelo Flamengo, né? Desde que chegou ao Flamengo. E eu, sinceramente, acho que é questão de tempo pro Flamengo assumir a liderança do campeonato.
Eu também acho, Zé, mas agora o Flamengo parece que demonstra uma certa displicência em alguns momentos, né? Porque nessa partida, a quantidade de chances que teve para matar o jogo no segundo tempo, teve uma que o Vitinho lançou o Gabigol, ele saiu cara a cara, tentou encobrir e o Muriel pegou. Tiveram várias outras, né? O Gabigol também servindo os companheiros que desperdiçaram diversas vezes. E parece que isso tem acontecido bastante durante os jogos, né? Contra o Fortaleza, o Flamengo começa a partida bem demais, poderia ter feito 1, 2, 3-0, acabou só fazendo um e tomou outro logo depois, e aí sofreu para finalmente vencer a partida. Então por que será que esse Flamengo, em alguns momentos, tem tanta dificuldade de fazer o gol?
Exatamente. Como você foi falando do Fluminense, eu já ia acrescentar falando que não é algo exclusivo da partida de ontem. Essa quantidade de gols perdidos do elenco rubro-negro já vem se estendendo, acho que desde que o Domenech chegou, pra falar a verdade. Inclusive, essa indisciplicência, claro, o Flamengo, quando sofreu alguns tropeços, perdeu vários gols. Isso me lembra bastante o Flamengo pré-Jorge Jesus, que perdia muito gol também. Principalmente aquela fase lá do Campeonato Brasileiro de 2018, o Flamengo perdia muito gol. E voltou a perder gol, e é algo sim que a torcida deve se preocupar, apesar dos resultados. Pode chegar uma partida e não ter, não vou falar sorte, mas não pode ter a competência de fazer um gol. A quantidade de gols que o Flamengo perdeu foi algo bizarro até. Só que eu vou até trazer um dado aqui. O time do Domenech tem criado mais, um pouquinho mais pra falar a verdade, que o Flamengo do Jorge Jesus nos seus primeiros jogos. Inclusive tem trocado mais passes ali no último terço do campo, o famoso tic-tac, né, do Domenech. Só que o aproveitamento nas finalizações do Jorge Jesus é superior do Domenech, então realmente essa quantidade de gols perdidos tem surpreendido. E eu acredito que o pessoal fala muito também dos jogadores, que os jogadores têm culpa, eu também acho isso. Só que também passa um pouco pelo treinador. Às vezes o treino de finalização, de onde o cara tem que se posicionar, passa também pelo treinador. E a gente viu isso na última partida, no clássico, no Fla-Flu. No segundo gol a gente pôde perceber esse treinamento do Domenech, esse estudo do Domenech sobre o adversário. Você pode perceber no segundo gol que o Diego e o Gabigol ficaram na sobra. Certamente eles provavelmente receberam informação da comissão técnica que o Muriel, ele costuma espalmar muita bola pra entrada da área. Então os dois espertamente se posicionaram ali esperando alguma sobra e deu certo no segundo gol. No primeiro gol até podemos falar disso daí, porque o Felipe Luiz, ele ficou ali, ele chegou ali na área pra receber um rebote, talvez, e deu certo, mas tá mais explícito no segundo gol, na minha opinião, esse estudo que o Domenech faz sobre os adversários.
E curiosamente, apesar das chances perdidas pelo Flamengo, o Fluminense até finalizou mais nessa partida. Foram 18 contra 13 do Flamengo. Mas em termos de grandes chances desperdiçadas, o Flamengo desperdiçou duas e o Fluminense nenhuma. Então, apesar de ter finalizado mais, né, pra quem assistiu o jogo, sabe que o Flamengo realmente demonstrou uma superioridade muito grande na grande maioria da partida. Em termos de posse de bola, o Flamengo teve 53% contra 47% do Flu. O Fluminense que iniciou essa partida com o Nenê jogando de falso 9, né? Aí no segundo tempo que o Fred acabou entrando, eles formaram ali uma dupla de ataque. Foi uma boa opção do Odair, já que ele perdeu o Evanilson, que foi vendido, você pode falar um pouco mais disso também.
Bom, primeiramente sobre o Nenê. Eu acredito que o Odair ele ainda não acertou a posição do Nenê. Na verdade, ele até acertou em um jogo, não vou me recordar agora qual. Ele usou o Nenê de meia, de camisa 10, que eu acho que é a posição do Nenê. O Nenê jogar de falso 9, ele exige uma movimentação um pouco diferente do meio atacante. Porque o meio atacante ele tem a função de receber a bola e talvez pisar na área ali para chutar, ou talvez distribuir o jogo. Um segundo atacante não, ele tem mais a função de flutuar ali na entrada da área para auxiliar um camisa 9 em si. Só que o Fluminense não jogou com camisa 9, como você falou, o Evanilson foi vendido. É um camisa 9, falou um camisa 9 clássico mesmo, centroavante de ofício. Hoje no elenco do Fluminense só tem o Pablo Diego, que estava lesionado, e o Fred estava no banco, só, e era até dúvida para a partida, porque estava afastado, porque a esposa dele contraiu o Covid, e agora ele veio contrair também Covid, acabou de ser testado positivo, e acabou que o Odair colocou o Fred no segundo tempo, para jogar ali como camisa 9 de ofício mesmo, só que com a dupla do Nenê. E eu discordo bastante desse posicionamento que o Odair vem colocando o Nenê de ponta e de segundo atacante. Eu acho que o Nenê é um camisa 10 clássico, tem que pisar na área, que é mais ou menos o que o Domenech pretende fazer com o Arrascaeta também, só que com algumas diferençazinhas.
Né? Nessa partida especificamente até o Flamengo foi diferente, né? Colocou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro abertos e um trio de meio campistas ali com o Thiago Maia, Gerson e Diego. E o Flamengo, outra curiosidade, né, que o Domenech confirmou agora, ele vai morar no Ninho do Urubu, recusou um hotel, quer ficar ali no CT para conseguir focar mais no trabalho e no desenvolvimento desse Flamengo. E acho que diz muito, né, desse trabalho que ele vem fazendo e com certeza, de esforço, a torcida não pode reclamar por parte do Domenech.
O famoso workaholic, pessoal, um novo termo aí que o pessoal usa bastante, o cara que é viciado em trabalho. Basicamente todos os treinadores do grande escalão europeu, grandes treinadores com mentalidade moderna de futebol, são assim, né? Se você for perceber, Marcelo Bielsa gosta de morar em CTs, por exemplo, é um caso clássico disso. Pep Guardiola também, o próprio Jorge Jesus, um workaholic, um exemplo de workaholic. Mas é isso, o torcedor do Flamengo não pode reclamar de falta de vontade do Domenech. Inclusive, eu acho que até as críticas no começo do trabalho dele foram totalmente injustas e descabíveis, na minha opinião. E também, né, sobre todos os comentários sobre rodízio lá, rodízio bom e rodízio de churrascaria, eu discordo totalmente dessa opinião do pessoal, mas tudo bem. Porque é que sobre isso aí, na real, eu só queria falar uma coisa, que se criou a falsa impressão que o Jorge Jesus não poupava, até porque ele vendia muito essa ideia, que pra ele não poupa ninguém e tudo. Os dados mostram o contrário. O Jorge Jesus ele poupava sim, só que ele não colocava pra jogar quem não tava 100% fisicamente também, mesma coisa. Inclusive, o Flamengo naquela escalação ideal, com Diego Alves, Rafinha, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Willian, Gerson, Everton Ribeiro, acho que é Gabigol e Bruno Henrique, aquele Flamengo só jogou 8 vezes junto. Então, não tem como você falar que o Flamengo não poupava. Ele poupava sim, só colocava pra jogar quem tava 100%. Quem não tava, ia pro banco.
Pois é, e também né, a gente tem que pensar que o Jorge Jesus tinha um elenco um pouco mais limitado, os principais jogadores eram aqueles, e ele de cara soube quem colocar, né? O Domi tem um elenco muito qualificado e ele tá testando as diversas opções que ele tem.
Provavelmente, na minha opinião, o Jorge Jesus ia rodar ainda mais o elenco do que ele rodava no passado. Porque ele não confiava no banco dele. Ele tinha o Vitinho, que ele confiava, o Renier, que também... O Vitinho era o 12º jogador, né, dele. Tinha o Renier, tinha o Pires ali, que às vezes entrava pra segurar o resultado, que inclusive ia entrar na final do Mundial. Tinha também o Lincoln, que ele usava às vezes quando precisava do resultado. E se forçasse bastante, ele colocava o Berrio, que inclusive ele também colocou na final do Mundial. Mas que isso ele não colocava não, a verdade é essa. Se colocou, foi um, dois jogos, três.
Pois é. E o Flamengo, então, agora ocupa a segunda posição, atrás somente do Internacional. O famoso deixou chegar. E o próximo jogo é contra o Ceará, no domingo, às 18 horas. Já o Fluminense ocupa a nona colocação. e enfrenta o Corinthians no domingo às 4 da tarde. Então, para fechar aqui o nosso debate sobre a dupla Fla-Flu, te perguntar sobre o Fluminense. Preocupa? O nono lugar é aceitável? O Adair tá seguro no cargo? Ou tem alguma preocupação? O torcedor tem que começar a temer o ano do Fluminense?
Na minha opinião, preocupa e muito. Eu acho que o Fluminense hoje é a pior equipe carioca no Campeonato Brasileiro, apesar da posição do Botafogo. Eu não vi ainda nenhuma atuação de gala do Fluminense que dê esperanças à torcida. Diferente do Vasco, que teve boas atuações no começo do campeonato, inclusive daqui a pouco vamos falar do Vasco. Sobre o Botafogo também teve boas partidas às vezes, só que o problema do Botafogo é a oscilação. O Fluminense não, a gente percebe que o Fluminense conseguiu resultado muitas vezes na sorte, talvez. Não teve uma boa atuação de convencimento. Eu acho que o Odaí, sinceramente, já tá fazendo hora extra no cargo.
E quem também não teve boa atuação dessa vez foi o Vasco.
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu bem.
O Gigante da Colina foi derrotado pelo Atlético Goianiense por 2-1. Vasco até saiu na frente, né? Já ele no começo do segundo tempo com o Germancano. Mas logo depois o Atlético empatou com o Renato Kaiser e o atacante virou aos 30. E aí nos acréscimos o Cano ainda empatou a partida, mas o gol foi anulado. E no final o Bruno Gomes ainda foi expulso. E aí, o Zé... A empolgação com esse Vasco era muito grande, né? A história do ramonismo e tal, o Vasco brigando pelo título, tá lá em cima. E agora uma derrota muito amarga. E aí eu te pergunto se então essa empolgação fez mal ao Vasco, foi desnecessária?
Olha, Pedro, falar que fazer mal, eu não sei até que ponto a gente pode afirmar isso, mas que teve empolgação exacerbada, teve. Mas é algo totalmente compreensível do torcedor. Quem que também não iria se animar com o Vasco que não figura na parte de cima da tabela há um bom tempo. O começo do campeonato chega até a assumir a liderança com um jogo a menos. Então, realmente, para torcedor é algo totalmente normal se empolgar com o ramonismo, com toda a filosofia de jogo do treinador, que eu acho que é um treinador bom para a realidade brasileira. Demonstrou algumas ideias interessantes, só que nos últimos jogos tem se mostrado bem adepto do mais do mesmo, para falar a verdade. No último jogo contra o Atlético, ele fez o gol e decidiu recuar a equipe, colocar na retranca. Eu não gosto muito desse estilo de jogo, acho bem atrasado até. O Vasco, na partida de ontem, foi a pior partida do Ramon Menezes no cargo, eu acho. Só que também não é motivo pra desesperar. O Vasco tem um elenco limitado, não tem um elenco pra brigar por Libertadores. Se chegar no dia 4, é sim motivo de orgulho pra torcida vascaína. Só que também não tem que ser... Classificação para Libertadores não tem que ser tratada como obrigação por parte da torcida. Muito pelo contrário, a equipe vascaína tem elenco para ficar ali no meio da tabela, um pouquinho acima da décima posição, brigar para uma sul-americana talvez. Mas realmente, houve sim uma empolgação, mas é totalmente normal, coisa de torcedor, totalmente comum essa empolgação.
Isso aí, realmente o Vasco nessa partida foi muito mal e os números provam isso. Apesar de ter tido mais posse de bola, 54%, finalizou menos, foram 9 contra 13 do Atlético, criou 2 grandes oportunidades, o Atlético criou 3. Mas agora, se você olha os jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, em quase todos ele teve menos posse de bola e menos finalizações. E aí eu acho que em alguns jogos é completamente aceitável, né? Quando pega às vezes um adversário superior ou que gosta de propor o jogo, e é normal que o Vasco jogue no contra-ataque e conseguiu ótimos resultados assim. Mas contra o Atlético Goianiense é muito pouco, não é?
Exatamente, Pedro, concordo com tudo que você falou. Contra o Atlético Goianiense, deu de perceber que um jogador, na verdade dois jogadores do time titular do Vasco são insubstituíveis. São eles o Cano, que jogou, fez o gol, e fez 2 gols, um bem anulado, pra falar a verdade, e o Benítez. O Benítez ele não jogou, foi poupado pelo Ramon Menezes, só que entrou no lugar dele o Bruno César. E o Bruno César ele não conseguiu ali dar aquela dinamicidade pro meio campo vascaíno. Ficou um jogo com muitos erros de passe ali no meio, não conseguindo armar o jogo, não conseguindo propor o jogo. E o Vasco contra o Atlético Goianiense, que é uma equipe também com elenco bem limitado. Mas o Atlético Goianiense veio com a proposta de jogar pra cima, de atacar pra cima do Vasco. O Mancini ele veio com essa proposta, deu bem. Ele conseguiu empatar o jogo logo depois do gol do Cano, que também não foi o primeiro gol do Vasco, inclusive vale ressaltar que não foi uma jogada toda trabalhada. A bola sobrou de uma maneira até bem esquisita pro Cano ali na meia-lua. O Thales Magno chutou, a bola desviou em 2 jogadores e sobrou para ele. E o Ramon Menezes pretendia ensaiar uma retranca, só que nem deu tempo. Um minuto depois, o Atlético Goianiense foi lá e empatou a partida com o Renato Kaiser. Logo depois virou a partida.
É, pois é. E o Ramon, ele pode ter escolhido essa partida para descansar o Benítez, até mesmo por parecer um jogo mais fácil, né? E aí o Vasco já teve dificuldade, sofreu a derrota. Então será que a torcida, a comissão técnica, tem que se preocupar muito com essa questão do elenco? Tirou um titular e o nível do Vasco já caiu tanto assim?
Eu acho que quando a gente fala que tem que se preocupar, é porque a gente esperava algo muito acima, talvez. E realmente, na minha opinião, com Bruno César e Benítez, tem uma grande disparidade técnica, então já era de se esperar essa diferença no estilo de jogo do Vasco, porque o Benítez é um jogador importantíssimo para o desempenho da equipe, diferentemente do Cano. O Cano, ele não é tão importantíssimo porque ele não participa muito do jogo, mas quando participa, não perdoa a bola que sobra ali para ele, é um exímio matador. Então, eu acho que o Benítez é um jogador extremamente importante para o desempenho do Vasco. Então, realmente, a torcida, se não sabia, se não tinha ciência dessa diferença entre os dois jogadores, agora tem.
Pois é, e o Vasco tem uma chance de se redimir com o torcedor depois dessa derrota no clássico contra o Botafogo no domingo, jogão. Então, para terminar o programa, eu te pergunto, Zé, qual é a expectativa para esse clássico de domingo, o clássico dos dois alvinegros?
Olha, Pedro, a minha expectativa, pelo menos, é de uma partida bem equilibrada. O Botafogo vem de resultados não ruins, né? Porque vem de alguns empates, só que decepcionante, podemos dizer assim, pelo contexto do jogo. Então, acho que o Botafogo vai entrar querendo vencer a partida e tem que ter essa vontade de ganhar um clássico. E o Vasco, mesma coisa. Após esse resultado decepcionante também para a torcida e o pior desempenho da equipe na era do ramonismo, eu acho que as duas equipes vão entrar querendo a vitória e promete ser um grande jogo para acompanharmos.
Beleza, então ficamos por aqui. O programa hoje um pouquinho mais curto. Agradeço aí ao ouvinte que ficou com a gente até o final, ao Zé Mário, que participou brilhantemente aqui comentando, e também ao Gabriel Colares, o nosso coordenador. Zeca, fala aí suas últimas palavras pro pessoal de casa.
Obrigado a todos os ouvintes que ficaram aí até o final com a gente. Hoje foi um pouquinho mais curto, eu sei, mas tudo que é bom dura pouco. Queria agradecer também aqui o Pedro, que foi um excelente âncora, perfeito na sua colocação hoje. E também queria agradecer ao Gabriel Colares, por nosso coordenador da rádio, da Web Rádio Audioativo. E só queria mandar um último recado para todo mundo que puder, vamos ficar em casa aí, vamos continuar respeitando a quarentena, para a gente conseguir vencer esse vírus o mais rápido possível.
Isso aí.
Obrigado a todo mundo, falou.